Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Prostatite é o tema, assunto a ser abordado, debatido em nosso programa. É importante passar a informação que é comum associar a próstata ao câncer, né? Câncer de próstata. Mas não só é o tumor maligno que pode afetar a próstata, não. Existem outras doenças, né? A prostatite é justamente uma delas. Para você ter uma ideia, ouvinte, espectador, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, pode atingir até quase 30% da população masculina aqui em nosso país, a prostatite, hein? Vamos conversar com o doutor urologista Dimas Antunes, é o nosso convidado de hoje do Canal Saúde para orientar, esclarecer, acima de tudo, sobre esse assunto. Doutor Dimas Antunes, boa tarde, prazer tê-lo com a gente aqui no Canal Saúde. É importante passar esta orientação de que, opa, nem sempre a próstata é acometida por câncer, tem outras doenças, a prostatite é uma delas. O que é de fato a prostatite, hein, doutor Dimas?
Ótimo, excelente pergunta, acho que para a gente iniciar é justamente isso, né? A próstata é uma glândula que todo homem tem, né? A gente às vezes fala assim, olha, eu tenho um problema na próstata, que problema é esse? Né? Então, é uma glândula, fica embaixo da bexiga, né? A urina tem que atravessar a próstata para atingir o pênis, uma das porções da uretra é a próstata, e esse é um órgão que tem uma função, muito importante o nome, não só na continência, como também na produção do sêmen. E daí? E daí que essa mesma glândula, ela pode ser alvo de doenças diferentes, né? Como você colocou, quando a gente fala em próstata, a primeira coisa que a gente pensa é em tumor de próstata, em câncer de próstata. Mas ela não é a única doença desse órgão. Então, uma analogia que eu faço, né? Vamos pensar no pulmão, né? Quando fala em pulmão, câncer de pulmão não é a doença, não é a única doença de pulmão. Você tem asma, tem enfisema pulmonar, tem pneumonia, etc. Para a próstata não é diferente. Então, a depender da faixa etária, alguma doença pode ser mais prevalente do que a outra. Quando a gente avalia a população mais jovem, né, abaixo dos 50, abaixo dos 40 anos, prostatite é a doença mais comum desse órgão. Muito mais do que hiperplasia prostática benigna e mais do que o próprio câncer de próstata. Para a população acima dos 50, aí não. Aí a prostatite fica em terceiro lugar, mas como você mesmo colocou, é uma doença que é muito prevalente, assim como essas outras duas doenças que a gente falou. E o que é prostatite? Como o próprio nome fala, prostatite é um processo inflamatório da glândula que vai cursar com sintomas parecidos, inclusive, em algumas situações, com o próprio crescimento benigno da próstata. Então, alguns pacientes podem ter dificuldade para urinar, podem ter ardor no canal da urina, mesmo sem estar com infecção urinária, né? Um sintoma muito interessante, já para a gente colocar aqui, é dor ao ejacular, né? Dor ao ejacular é um sintoma que chama muita atenção, principalmente em pacientes jovens, né? Então, essa doença, ela precisa ter um nível de suspeição boa do médico, porque como ela não é todo mundo que investiga ela com muita frequência, ela acaba passando como um diagnóstico despercebido e o paciente fica sendo tratado de uma forma inadequada. Então, é um processo inflamatório, existem vários tipos de prostatite, existe uma prostatite aguda, que esse é um quadro mais exuberante, o paciente tem muita dor na região pélvica, na região perineal, que é essa região entre a bolsa escrotal e o ânus, dói para urinar, eventualmente o paciente tem retenção de urina, tem febre, calafrio, é uma situação bem exuberante, chamada prostatite aguda. Aí realmente tem que, às vezes, internar, tomar um antibiótico na veia, etc. E existe a prostatite crônica, que essa é um pouco mais comum, em que o paciente pode ter sintomas mais arrastados, 3 meses ou mais, pode ter bactéria ou não envolvida e pode estar envolvida no que a gente chama de síndrome da dor pélvica crônica masculina, né? Que é também um diagnóstico que precisa ter um grau de suspeição razoável para que se chegue a ele.
Doutor Dimas, o senhor falou agora há pouco, né? Olha, pode ser confundido com crescimento prostático, que é um crescimento normal, né? Mas esse crescimento da próstata acomete homens a partir de que idade? E é muito tênue esse crescimento prostático para a prostatite com relação a sintomas? É através de um exame, de uma avaliação médica que se chega a essa diferenciação, é?
Sim, né? A doença mais comum da próstata, na verdade, não é a prostatite, é a hiperplasia prostática benigna, né?
É o crescimento dela, né?
Que é o crescimento da próstata, que acomete principalmente homens a partir dos 50 anos, etc. é uma doença tão comum, mas tão comum, que tá no rol das doenças mais comuns de um cavaleiro com 50 ou 60 anos de idade. Se você botar lá hipertensão, diabetes, obesidade, catarata, né? São doenças que acontecem com a idade, né? A prostatite, nesse caso, ficaria em terceiro lugar. Mas, sim, né, para a gente chegar a diferenciar uma coisa da outra, a gente precisa examinar o paciente, fazer a dosagem de exame de sangue, como a dosagem do PSA, exames de imagem, pode ajudar, ultrassonografia, ressonância, né? Fazer exames de análise de bactérias, por exemplo, na urina, exame de bactéria no sêmen, a gente pode precisar de uma espermocultura para ajudar no diagnóstico. Realmente, a causa, o fator etiológico, né, o que causa a prostatite, muitas vezes é desafiador para nós médicos, né, chegar ao diagnóstico específico, e a gente precisa, muitas vezes, tratar o paciente de acordo com a queixa principal que ele traz. Então, existe um grupo de sintomas, que a gente chama de LUTS, né, sintomas do trato urinário baixo, e a gente é olhando para o paciente, escutando o que é que ele tem para falar para a gente, e a gente vai entender qual é o sintoma que está chamando mais atenção. Por exemplo, tem paciente que tem sintomas mais irritativos, né? Urgência para urinar, tem que sair correndo para urinar. Tem aquele paciente que tem disúria, né? Tem dor no canal da urina. Tem aquele paciente, como eu te falei, que tem dor ejaculatória. E aí a
Perfeito.
gente vai rastrear tudo isso no frigir dos ovos. O que eu vou querer saber e o que o paciente vai querer saber é se ele tem câncer ou se não tem. E eu concordo, né? A gente tem que entender, a gente tem que afastar câncer de próstata antes de ficar pensando só em prostatite. Então, acaba sendo um diagnóstico, algumas vezes até de exclusão, para a gente, ó, já fiz aqui o meu TV de casa, já rastrei câncer de próstata e vamos tratar nossa prostatite aqui. E o tratamento, como eu falei, vai depender da causa. Se eu consigo descobrir que tem uma bactéria envolvida, eu vou tratar com um curso de antibiótico até mais prolongado. Geralmente, você deve falar, ah, fulano teve infecção urinária, tomou um antibiótico por 5, 7 dias. Aqui não. Aqui a gente toma por semanas, né? 3, 4 semanas, até, às vezes até mais tempo, para tratar a prostatite quando a gente pensa em uma infecção bacteriana. A prostatite pode vir secundária de uma infecção urinária recorrente. Ela pode vir de uma infecção sexualmente transmissível, pode acontecer também. O paciente pode ter uma uretrite e ter uma prostatite consequente a ela, né? Os canais estão ali um pertinho do outro, então um pode inflamar o outro, sim.
Agora, até aproveitando a sua deixa, a infecção na próstata, enfim, a prostatite, ela é transmissível? Por exemplo, relação sexual, deve-se ter cuidado com relação a isso ou não, doutor Dimas?
Sim. Você pode ter uma prostatite secundária a uma uretrite, a um processo infeccioso que geralmente é sexualmente transmissível, né? Se chega um paciente jovem para mim, com sintoma de ardor no canal da urina, se ele está com sintomas que fala, eu estou com infecção urinária, olhar para a idade do paciente, né? Você acaba tendo uma questão probabilística envolvida quando você leva em consideração a epidemiologia. A epidemiologia serve para isso, aumentar minha chance de acerto. Então, se eu sei que a doença X é mais prevalente naquela faixa etária, eu vou ligar, me atentar mais a ela. Então, paciente jovem que chega para mim com ardor para urinar, né, tá sentindo uma coceira no canal da urina ali, eu suspeito de que não seja infecção urinária. Eu penso em uretrite, que é sexualmente transmissível, né? Gonorreia, clamídia, etc. São sexualmente transmissíveis, sim, e podem causar prostatite. Então, já fica aí a observação de que você pode ter uma complicação de uma doença que é prevenível, né, com uso de preservativo.
Muito bem, então, através dessa conversa com o médico, anamnese, como vocês chamam tecnicamente, com um exame mais específico, opa, foi comprovado. Aí tem que diferenciar se é aguda ou crônica, abordagem para o tratamento é diferenciada, no caso de aguda ou crônica, doutor Dimas.
Sim, absolutamente. Naquele paciente que tem uma prostatite aguda, é um quadro muito exuberante. Acaba sendo um diagnóstico até fácil de dar, porque geralmente é um paciente que tem febre, calafrio, está com retenção de urina, está batendo no hospital com emergência, né, com queda do estado geral, está com sintomas urinários muito exuberantes. O exame, até o exame nessa situação, o exame de toque, mostra uma próstata amolecida e dolorosa. Então, às vezes a gente até evita nesse momento fazer o toque por causa desse sintoma. O exame de PSA, que é um exame de sangue para dosar, para rastrear câncer de próstata, enfim, está extremamente alto, né? O paciente fica até assustado. Nossa, doutor, eu tive uma febre, calafrio todo, fui dosar o exame de PSA na urgência, o meu PSA estava lá alto, será que eu estou com câncer? Muitas vezes não é. Teve inflamação na próstata. Então, esse exame de PSA, até para a população ficar sabendo, ele é um exame que ele é órgão específico. Se tem uma coisa alterada com o teu PSA, definitivamente é alguma coisa na tua próstata. Mas o que ela é, depende. Se for uma prostatite, vai estar muito alto ali na prostatite aguda, né? Ou a prostatite crônica, né, já mudando para outro tipo de tratamento, que é aquele quadro mais arrastado, etc., também pode cursar com aumento do nível desse marcador no exame de sangue. Então, cabe a gente... Aí é o detetive médico que vai tentar descobrir se é uma coisa ou se é outra. E quanto ao tratamento, os métodos diagnósticos, os métodos complementares ao diagnóstico, né, os exames como ressonância, exame e tal, vão acabar ajudando, norteando o tratamento. Em algumas situações, prostatite crônica, o paciente pode precisar de um curso de antibiótico por mais tempo, 3 semanas, 4 semanas, até mais. E existe um terceiro tipo de prostatite crônica, que a gente até classifica, né? A prostatite tipo 3, que é a síndrome da dor pélvica crônica masculina. Esse é um diagnóstico em que o paciente geralmente tem até uma questão emocional envolvendo, né? Fazendo analogia aí, a população deve conhecer fibromialgia, síndrome do intestino irritável, a endometriose profunda, né, algumas mulheres têm uma dor pélvica crônica, seria um primo dessas doenças na versão masculina, vamos dizer assim. Então, um paciente que tem dor pélvica crônica, ele tem uma dor na região perineal, ele é incomodado. Muitas vezes, a gente precisa lançar mão de medicações, inclusive antidepressivas, para tratar esse paciente. É realmente um diagnóstico mais desafiador. E um tratamento também, que a gente tem que levar, às vezes, um tratamento multidisciplinar, um psicólogo para fazer uma atenção ao paciente, o fisioterapeuta, ele pode precisar de uma abordagem multidisciplinar, definitivamente.
Perfeito. Doutor Dimas Antunes, acredito eu que, na sua prática no consultório, a cada 10 clientes, 15 perguntam se prostatite causa impotência. Causa?
Excelente pergunta, né? A gente não tem provas incontestes de que a prostatite causa impotência. Não tem. Eventualmente, os pacientes podem relacionar uma coisa com a outra, porque existem mecanismos teóricos que poderiam causar isso. Mas, no geral, né, boa parte dos pacientes que têm prostatite desenvolvem algum ponto de disfunção erétil. Isso pode ser porque ele ficou muito abalado com a situação, né? Então, a questão, quando a gente fala em sexo, 50% do fator é psicogênico. Então, a questão mental pesa muito na hora de ter relação, né? Eventualmente, o tratamento que o paciente fez, né, a medicação que ele fez uso, pode, em algum momento, impactar negativamente na função erétil do paciente, mas, de uma forma geral, a gente não pode ser tão categórico em dizer que prostatite causa impotência, não. Né? Existem dados na literatura bem controversos quanto a isso.
Entendo. E o tratamento, só para passar para outro tema nessa parte de tratamento, todo ele é medicamentoso, é isso?
Na maioria das vezes ele é medicamentoso, né? Intervenção cirúrgica para tratar a prostatite pode ser necessária em algumas situações muito pontuais. Por exemplo, um paciente que teve uma prostatite aguda, um processo infeccioso mesmo, bacteriano, né? E as bactérias envolvidas são as mesmas que poderiam causar uretrite ou a própria infecção urinária, como a Escherichia coli, Klebsiella e tal. Esse paciente pode chegar a um ponto de formar um abscesso na próstata. Um abscesso na próstata. E a gente tem uma máxima em medicina, todo abscesso quer ser drenado, né? Senão o antibiótico não resolve sozinho. Então, pode ser que o paciente precise fazer uma drenagem desse abscesso. Essa é uma situação ímpar, né? Incomum de acontecer. Quanto ao procedimento cirúrgico, né? Então, aquele paciente que eu tenho a próstata aumentada de volume por hiperplasia prostática benigna, e eu estou vendo que ele está refratário ao tratamento, ou está evoluindo com alguns indícios de alteração da função renal, infecção recorrente, etc., eu vou fazer uma ressecção transuretral. Eu vou fazer um procedimento pelo canal da urina para fazer aqui uma raspagem da próstata, vamos dizer. Então, eu vou remover o excesso de próstata do paciente pensando na doença benigna, né? Para a prostatite, fazer esse procedimento é uma situação também de exceção. Geralmente, o paciente não vai precisar de um tratamento cirúrgico para tratar a prostatite, principalmente prostatite crônica. Então, o tratamento, no geral, é medicamentoso, sim.
Ok. Doutor Dimas, falamos, né, em vários aspectos. Existe como hoje em dia, né, a medicina preventiva é muito falada por parte de vocês, profissionais, das mais variadas especialidades. No caso, tem como eu prevenir a prostatite ou não?
Pensando em uma infecção sexualmente transmissível, sim, né? Como eu te falei, prostatite é o diagnóstico mais comum da próstata em pacientes jovens, e pacientes jovens tendem a ter uma frequência de infecção sexualmente transmissível maior do que os pacientes mais velhos. Mas, e aí seria prevenir, porque você está prevenindo uma infecção sexualmente transmissível, né? Quanto aos pacientes que têm uma prostatite secundária, uma infecção urinária recorrente, né? A gente precisa entender qual é o fator que está fazendo com que o paciente tenha infecção urinária recorrente. Então, o que é que faria um homem, um cavaleiro de 60 anos, por exemplo, que nunca teve infecção urinária, começou a ter infecção urinária agora? Qual seria a razão? Um aumento do volume da glândula prostática, esse é um fator, né? Então, se o paciente não está urinando bem, se ele não está tendo uma micção adequada, se ele está tendo um resíduo pós-miccional muito elevado, se está sobrando muito xixi na bexiga após ele ter urinado, esse resíduo é a piscina das bactérias, né? Então, o paciente que começa a tratar uma infecção urinária e começa a tentar pesquisar fatores para ela, ele está prevenindo de tabela em prostatite. Então, vendo por esse racional, sim, você poderia prevenir a prostatite por aí, né? E é por isso que a gente precisa investigar, e é por isso que a gente tem que perguntar para o paciente, porque muitas vezes os sintomas urinários, eles são muito frustros, né? Então, ativamente, é dever da gente perguntar para o paciente se ele está sentindo isso, isso ou aquilo, porque muitas vezes ele colocou, como a evolução é muito tênue, principalmente do crescimento benigno da próstata, o paciente às vezes não nota, né? Então, a não ser que ele não tenha um sintoma irritativo muito exuberante, doutor, olha, eu estou acordando 10 vezes por noite para urinar, eu estou chegando em casa, quando eu chego abrindo a porta de casa, não dá tempo de ir no banheiro, eu perco xixi. Isso é muito claro, isso é muito exuberante, isso vai fazer qualquer paciente passar com a gente em consulta. Mas, numa rotina, é dever da gente também perguntar, olha, como é que está a tua... Como é que está teu fluxo de urina? Às vezes o paciente não nota. Então, a gente faz um exame chamado urofluxometria para avaliar se a força do jato está boa. A gente faz um ultrassom para ver se está sobrando xixi na bexiga após ter urinado. Então, pesquisar disfunções miccionais é muito importante, né? Outras prevenções possíveis, né? Se o paciente tem síndrome metabólica, lá, aquele pacotinho que faz mal para o coração, né? Hipertensão, diabetes, colesterol aumentado, obesidade, sedentarismo, a próstata também é um alvo da síndrome metabólica. Não é só o coração que sofre, não são só os rins que sofrem com descontrole metabólico do paciente. Se o paciente é diabético descompensado, né, ele tem uma chance maior de ter infecção. Então, passa lá com o endocrinologista, faz o controle do teu diabetes, passa com o teu cardio, faz o controle da pressão, e enfim. Então, são medidas indiretas que poderiam lhe prevenir uma prostatite.
Vou deixar só para Novembro Azul, não, né? Essa preocupação, Novembro Azul tem a campanha, claro, conscientiza o homem, mas esse cuidado deve ser constantemente, né, doutor Dimas?
Ah, com certeza, né? Existe um apelo muito grande pelo Novembro Azul, vale sempre essa lembrança, né? Um mês de conscientização sobre o câncer de próstata, mas o que eu sempre falo é que na tônica de saúde do homem, ele tem que ser visto de uma forma mais ampla, mais holística, né? Um homem não é só próstata. E aqui, para esse assunto de hoje, próstata não é só câncer de próstata, né? Vocês estão vendo aí, prostatite, uma doença a mais aí, para quem não conhece, e que tem que ser pesquisada e tratada adequadamente. Com certeza, o paciente tem que ser assistido de uma forma mais ampla, né? Então, faz parte da gente, tem uns canais de comunicações aí para deixar o pessoal bem informado. Eu sempre advogo que tem uma informação chancelada, né? Num local que você sabe, que você confia, é muito melhor do que conversas paralelas aí por mídias sociais, que muitas vezes trazem informação muito desinfeita. Assim, muitas vezes eu tenho que desconstruir uma ideia para um paciente para reconstruir. Hoje eu tive um paciente aqui que passou comigo, não tinha nada a ver com isso, que ouviu falar que XYZ que vacina isso ou aquilo. O paciente tem 68 anos de idade e não tomou vacina. Quer dizer, à luz da literatura atual, você vê, né, o quanto a desinformação pode trazer um prejuízo para a população geral. Então, avaliar fontes de informação seguras são, com certeza, uma boa saída para a população ser bem assistida, né? Cuidado com informação desencontrada, né? Você não precisa estar desassistido da sua saúde, tá tendo informação boa à disposição.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.